Hoje a gente encerra o capítulo 7, que fala sobre como a gente pode ampliar a nossa alma através do sofrimento e da perda. Há como, é interessante isso, né? Que é ganhar perdendo. Sim, é possível. É possível que a gente ganhe, ao mesmo tempo que a gente, nas situações em que a gente perde, nós podemos usar essas situações para ganhar. E eu gostaria que a gente lesse, aqui no finalzinho do livro de Jó, no capítulo 42, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que linda oração, não é, queridos? Que linda oração faz Jó aqui. Depois de tantos questionamentos que ele faz a Deus, depois de tantas sentenças contra Deus, depois que Deus fala com Jó, ele se rende. E ele se rende lindamente. O capítulo que nós estamos estudando hoje, né, desde a semana passada, nos convida a deixar o nosso escudo cair. Foi assim que nós terminamos a ministração da semana passada. Deixe o seu escudo cair. As defesas que nós levantamos, as defesas que nós arrumamos, as defesas que a gente, das quais nós nos servimos no meio do sofrimento, elas impedem que a gente seja tratado ali naquele sofrimento. Essas defesas impedem que a gente se beneficie desse sofrimento. Então, a ministração é um convite para que a gente deixe o escudo cair. E, enfim, a gente possa receber o tratamento adequado de Deus naquela ferida que nos foi aberta, né? Então, a questão toda para nós, através desse capítulo, é como usar o sofrimento para crescer, como usar o sofrimento para avançar. Enquanto muitas pessoas se deixam sucumbir, né, pelo sofrimento, se afundar ainda mais, muitas pessoas param, estacionam sua vida depois de um momento de sofrimento muito grande, de perda. Algumas pessoas não conseguem levantar-se e continuar e avançar. O convite para nós é esse, para a gente precisa deixar o escudo cair, porque assim a gente vai poder ser tratado por Deus. E nós mesmos vamos conseguir usar esse sofrimento para crescer e avançar. Então nós dissemos aqui, né, antes, na semana passada, e, na verdade, já temos dito essa declaração que eu vou dizer agora, a gente já tem dito já desde o começo, é que a verdadeira espiritualidade, ela tem um compromisso com a realidade. Nós não podemos ser espiritualmente saudáveis se escondermos aquilo que nós somos de fato, a pessoa quem nós somos de fato. Então, há esse compromisso com a realidade. E nós vimos também que a crise nos põe diante da realidade. Ora, se eu preciso da realidade, então, para que eu seja um ser espiritual saudável, e a crise expõe obrigatoriamente, né, essa realidade, a crise expõe quem nós somos, então, a crise ela não é necessariamente de todo, né, ruim. A crise expõe nossos limites, a crise expõe nossas fragilidades, né, aquilo que a gente insiste em esconder. Então, se para ter uma espiritualidade verdadeira e sadia, eu preciso reconhecer a realidade, passar por crise, então, não é de todo ruim, é uma bênção. Porque aquilo que até inconscientemente eu escondi, vem à tona e eu posso trabalhar isso, né? Deus pode trabalhar isso na minha vida, Deus pode trabalhar isso em mim. Quando nós dissemos aqui que o sofrimento é uma bênção, perceba que, entenda na verdade, né, que nós não queremos aqui, falamos isso na semana passada, nossa intenção não é negar o sofrimento, não é minimizar o sofrimento, mas usá-lo. Ele é ruim, ele dói, mas nós podemos usá-lo e se tornar, o sofrimento pode se tornar uma bênção na nossa vida. No livro de Tiago, no capítulo 1, versos 2 e 4, ele diz lá: tende por motivo de alegria o passardes por várias provações. Porque a provação vai produzindo muitas coisas boas em nós, não é verdade? A gente precisa, então, como nós dissemos na semana passada, nos abrir para reconhecer isso, né? Não mais negar o sofrimento, mas reconhecê-lo. E deixar esses mecanismos de defesa, né? Deixar esses escudos que às vezes nós usamos para fazer de conta que está tudo bem, mas na verdade não está. Esse é o foco, queridos. Se você passou pelo sofrimento e de fato está tudo bem, aleluia, glória a Deus. Nós já conseguimos, eu também já consegui vencer muitos desses sofrimentos. A questão é quando nós usamos os mecanismos de defesa, né, esses escudos, para fazer de conta que está tudo bem, quando na verdade não está. Aí, de acordo com a história de Jó, nós temos aqui algumas fases que são necessárias para o sofrimento. Peter traz ali essas fases, né? Vamos ver juntos aí. Prestar atenção. A segunda fase que Peter traz no livro, ele chama de paciência na desconcertante espera. Mas eu prefiro a palavra perseverança ao invés de paciência. E daqui a pouco eu vou te explicar por quê, tá? Então, prestar atenção, perseverar na espera, aceitar os limites, subir a escada da humildade e permitir que o antigo gere o novo. Então, temos aqui algumas fases necessárias se a gente quer usar o sofrimento para produzir coisa boa. Então, vamos ao primeiro deles. A primeira fase, né, é prestar atenção, é se ater. Existe um costume nosso que é sempre que a gente encontra alguém, a gente pergunta como é que a pessoa está. E é verdade, não é nem como é que você está, é verdade, é. Tudo bem? Oi, tudo bem? Esse tudo bem já virou costume, né? Tanto que nas mensagens de WhatsApp isso é muito comum. Quando você quer alguma coisa, você nem quer saber se a pessoa está bem, não. Então você chega lá, oi, tudo bem? Você vai para não sei aonde? A primeira pergunta, o tudo bem, ela geralmente, no WhatsApp, ela é ignorada. A pessoa fala, oi, tudo bem, e você? Mas só por educação. Tudo bem se transformou apenas num oi. Num olá. E a resposta automática para um oi é oi. A resposta automática para um olá é olá. Se tudo bem virou como um cumprimento e não mais um interesse real pelo que a pessoa está sentindo, qual é a resposta automática? Estou bem, e você? E qual é a resposta automática do outro? Estou bem. Graças a Deus. É? Algumas pessoas usa um pouquinho mais de sinceridade quando você pergunta se está tudo bem. Mas é uma gotinha a mais de sinceridade quando respondem assim, tem que dizer que está bem, né? Quem diz que tem que dizer que está bem? Ué, se não está bem, não está, irmão. Ué. Eu já ouvi isso várias vezes. Tem que dizer que está bem, né? Como se dizer que está bem mudasse alguma coisa lá dentro da gente. Como se dizer que está bem mudasse o meu estado de espírito. Por que tem que dizer que está bem? Isso vai mudar alguma coisa? A gente vai ficar mais bem? A gente vai ficar mais feliz por responder que está tudo bem? Será? Outras colocam um pouquinho mais, uma gotinha mais de sinceridade na resposta quando elas dizem, estou levando. Por que as pessoas não têm coragem de dizer, não, eu não estou legal nesse momento do cumprimento? Acho que porque virou costume. Eu já disse algumas vezes aqui, e repito, se eu perguntar para você se você está bem, é porque eu quero saber se você está bem, tá bom? Eu me recuso a usar essa pergunta como cumprimento. Então, eu faço cumprimento, pode ser no WhatsApp, pode até parecer meio formal, mas eu falo boa tarde, bom dia, boa noite, ou paz do Senhor, porque isso são cumprimentos. A frase, a pergunta, está tudo bem? Ela deveria ser usada unicamente quando a gente quer, de fato, saber o que a pessoa está sentindo. E é assim que eu faço. Jó reconheceu que não estava bem. Ele não estava nada bem. A prova disso, na verdade, há muitas provas aí, mas uma delas é que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Você pode abrir a sua Bíblia aí comigo? ainda em Jó, lá no capítulo 3, né, a gente vai lá para o iniciozinho agora, e você vai ler comigo aí a declaração que ele faz nos capítulos, no capítulo 3, versos 3 e 4. Eu gostaria que a gente lesse esse texto. Eu não ia ler, não, mas não da forma como está aqui, mas acho que pode ser importante para nós. Ó, Jó 3, a partir do verso 1, diz: depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci e a noite em que disse, foi, em que disseram, né? Em que se diz, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Jó ficou aborrecido aqui, ele estava aborrecido, nasceu um menino. Converta-se aquele dia em trevas. Em outras palavras, ele diz, ah, se pudessem, aqui em outras palavras, ele diz, ah, se pudesse voltar no tempo, eu não queria nem ter nascido. Aí, agora você pode ir lá para o capítulo 6. Jó, capítulo 6, versos 2 a 4, ele diz, ó, se a minha queixa de fato se pesasse, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Jó lutou com Deus. Jó sentia dor e ele dizia, por quê? Nós falamos na semana passada sobre essa justiça própria, né? Aqui Jó fez uso. Eu não mereço, eu não mereço. E nós falamos na semana passada também que Jó não foi necessariamente apenas sincero com Deus, né? Jó não foi apenas sincero com Deus. Jó foi arredio mesmo. Jó ofendeu a Deus. Tanto que lá depois Deus dá uma dura nele. Mas o fato é, a gente não pode esconder a verdade, é que Jó se abriu. Jó declarou tudo o que ele estava sentindo. Jó não escondeu a sua irritação, Jó não escondeu a sua frustração, Jó não escondeu a sua decepção. Ele falou, ele declarou. A semelhança de Jó, nós temos também muitos salmos, né, que são salmos de lamentos. Nós temos um livro na Bíblia que é chamado de Lamentações. Jeremias, né, conhecido aí como o profeta chorão, ele lamentou bastante. O que nos dá aqui o entendimento, que nos traz o entendimento de que nós não só devemos, mas podemos abrir aquilo que está dentro do nosso coração, fazendo isso na presença de Deus. Jó não falava de si para si mesmo, Jó não falava para os seus amigos, Jó estava falando com Deus. Talvez num tom exagerado, mas era com Deus que ele estava se abrindo. Prestar atenção no seu próprio sofrimento, prestar atenção em Deus, e fazer isso na presença de Deus, traz muitos benefícios. Foi o fato de Jó falar muitas vezes, e ele falou bastante, que fez com que Deus também falasse. E Deus também falou bastante. Foi uma dura, mas ouviu Deus. Tem uma frase que o Peter escreveu, que ele diz, quando me tornei cristão, fui ensinado que a raiva era pecado. Querendo ser como Jesus, eu obstruí todos os sentimentos de irritação, contrariedade, ressentimento e ódio. E embora a gente conheça Efésios 4:26, que diz, irai-vos e não, isso significa que a ira não está ligada ao pecado necessariamente. Eu posso me irar. Eu posso admitir sentimentos como irritação, contrariedade, ressentimento, né, a raiva, ódio. Eu posso reconhecê-lo sem necessariamente estar em pecado. Irai-vos e não pequeis, diz Efésios 4:26. Jó escolheu confessar tudo. Jó escolheu abrir a tampa da panela. Daquela panela de pressão que antes ele estava ali, né? Dizendo, não, Deus deu, tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não, nós recebemos o bem de Deus, não vamos receber o mal. De repente, Jó resolveu destampar a tampa da panela de pressão. Começou a prestar atenção em si, começou a prestar atenção em Deus, né? Ele se permitiu entrar ali na noite escura da sua alma, e esse se abrir permitiu também que a voz de Deus penetrasse, que a voz de Deus entrasse nele. Então, a primeira fase é essa, prestar atenção. A segunda fase é perseverar na espera. Peter traz como paciência. E a gente conhece uma frase muito difundida aí, né? Que é a paciência de Jó. Quando uma coisa está muito difícil, a gente fala assim, não, isso tem que ter a paciência de Jó. Vocês sabem que, desde a primeira vez que eu li o livro de Jó inteiro, que eu fiquei questionando esse ditado da paciência de Jó. A paciência de Jó. Eu falei, gente, mas ele não me parece nem um pouco paciente aqui. Quando ele está brigando com Deus, quando ele está discutindo com Deus, quando ele está orando a Deus, ele não me parece nada paciente, irmãos. Aquilo me deixou encucada. Só que eu nunca fui contra a afirmação, porque lá em Tiago, capítulo 5, verso 11, a nossa tradução lá diz que Jó era paciente. Lá em Tiago, é de Tiago, e você pode ir lá em Tiago para a gente dar uma olhadinha? É de Tiago que tiraram essa expressão de que Jó era paciente. Porque a tradução que nós temos aqui, a tradução mais difundida, né, mais conhecida, trouxe a tradução aí como paciência. Então, lá em Tiago 5, verso 11. Tendes ouvido da paciência de Jó. Surgiu daqui. Então, eu nunca discuti. Eu sempre achei que Jó não tinha sido nada paciente. Mas eu nunca discuti a respeito, porque Tiago está falando aqui que Jó era paciente. Mas a palavra aí que Tiago usa é do grego hipomoné, que também é usada lá em Tiago, no mesmo livro, Tiago 1:3, quando ele diz que a aprovação da fé produz perseverança, produz hipomoné. Essa palavra no grego também é usada lá em Romanos, capítulo 5, verso 3, quando diz que a tribulação produz perseverança, a tribulação produz hipomoné. Então, ali, em Tiago 1:3 e Romanos 5:3, a expressão usada é a mesma aqui de Tiago 5, capítulo 5, verso 11, que em alguns lugares foi traduzida por perseverar e aqui foi traduzida por paciência. Então, ouça bem, não é que Jó fosse naturalmente um homem paciente. Eu acredito que essa qualidade foi aumentando, né, com o tempo. Sua paciência, na verdade, ela se acabou. E ele estava clamando a Deus com muita impaciência. Leia a oração de Jó e você vai perceber isso. Há uma impaciência de Jó ali. Mas quando nós vemos o fim que o Senhor deu a ele, né, a gente leu lá no capítulo 42, no início, quando a gente vê o fim que Deus deu para ele, né, o resultado do lidar com do Senhor com ele, então a gente vê que Deus estava fazendo com que Jó fosse um pouco mais paciente, dando a ele humildade. Mas esse termo grego, hipomoné, ele significa, na verdade, literalmente, é permanecer. O literal, a tradução literal para hipomoné é permanecer ou ficar embaixo. Isso significa, nas muitas traduções, é perseverança, constância, né? A permanecer debaixo de determinada situação, que é a tradução literal. Segundo alguns lexicógrafos, aí eu tenho aqui o Bauer, Dunker, esse aqui eu não sei falar o nome dele, hein? Gingrich. Significa permanecer em vez de fugir. Significa manter-se firme, aguentar. Então, não, voltando aqui, eu acredito que Jó não foi paciente. Ele foi bem impaciente, mas ele foi perseverante. Ele permaneceu debaixo daquela situação até o final. E ele foi tão perseverante que ele lutou com Deus. E essa expressão lutar com Deus me lembra de Jacó, que lutou com Deus, que também perseverou numa luta com o anjo, numa noite inteira. Ambos foram abençoados, queridos. Jó, ao também perseverar e lutando ali com Deus, conversando, expondo, prestando bastante atenção em todos os detalhes, dentro dele mesmo, ao final ele foi abençoado. Então nós precisamos também perseverar na espera. A terceira fase é aceitar os limites. É a terceira fase que traz aqui, o Peter traz aqui para nós. E Jó, quando ele ora, e em todo momento ele vai conversando aqui com Deus, e ele vai se defendendo, ele usa muito da sua justiça própria. Mas, diga-me, que tipo de atitude, alguma atitude Jó tomou diante da situação que ele estava enfrentando? Ele se levantou para fazer alguma coisa, para tentar fazer algo na força do braço? A única coisa que Jó fez foi orar, foi falar com Deus. Nós temos limites, queridos. Jó chegou ao limite dele. O próprio diabo fez questão de esgotar os recursos de Jó. Tanto que quando ele tocou apenas no que Jó tinha, Jó permaneceu firme, fiel, e então o diabo falou para Deus assim, não, eu quero que esgote os recursos dele. Toca nele, pele por pele, e verás se ele não vai blasfemar, ou enfim. Os limites de Jó haviam esgotado e ele precisava aceitar isso. Nós temos nossos limites. Fisicamente, nós somos limitados. Emocionalmente, nós somos limitados. Intelectualmente, nós somos limitados. Espiritualmente, nós somos limitados. Socialmente, nós somos limitados. Aqui estão as cinco áreas da nossa vida, né? Somos limitados por causa dessa carne frágil mesmo. Somos limitados por causa de uma criação que nós tivemos. Então, fomos acostumados de uma forma e é difícil mudar essa forma. Somos limitados por causa das nossas habilidades. Como a gente queria poder dar conta de fazer tudo, né? Como a gente queria ter quatro braços. Como a gente queria poder ter quatro braços, quatro pernas e se dividir. Uma banda vai para um lado, outra banda vai para o outro para fazer tudo ao mesmo tempo. Até porque aí está mais uma limitação nossa, o tempo. Nós somos limitados pelos nossos relacionamentos. Nós precisamos aceitar nossos limites. E no momento do sofrimento e da perda, então, é que eles ficam ainda mais claros. E se não aceitarmos esses limites, nós podemos sucumbir. Há uma outra frase do Peter aí, nesse ponto, né, de aceitar os limites, quando ele diz, esgotamo-nos pensando que podemos fazer mais do que nós podemos. E aí, eu gosto muito de João Batista. Pensa num cara que sabia os seus limites, era esse. Eu quero que você leia comigo lá em João, no capítulo 3, uma linda declaração desse homem que sabia o seu lugar. Ele sabia dos seus limites. Lá no capítulo 3, a partir do verso 30, a partir do verso 26, os discípulos de João estavam preocupados, porque muitos estavam deixando João Batista para seguir Jesus. Eles dizem lá, foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. João Batista está dizendo assim, ó, Jesus está lá batizando, está todo mundo seguindo, estão te deixando. Respondeu-lhe João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Olha que declaração maravilhosa. A gente precisa reconhecer as nossas limitações. Uma outra fase no sofrimento é subir a escada da humildade. Peter traz como ilustração a escada de São Bento. E é estranho quando a gente fala de humildade. Não sou estranho para você? Já soou para mim antes de eu conhecer os princípios, né? Que São Bento colocou quando ele falou dessa, escada da humildade. Mas é estranho a gente pensar na humildade e pensar em subir. A gente deveria pensar, ah, mas a gente não deve, não é descer a escada da humildade, né? Por que subir? A ilustração que São Bento traz é justamente o evento lá de Jacó, onde tinha uma escada em que anjos desciam e subiam. Essa escada não significa que a subida, enquanto eu subo orgulhosamente, né? Eu sou exaltado. Não, é o inverso. Enquanto eu desço na questão do orgulho, na questão da vaidade, Deus me eleva. Então, não sou, na verdade, não sou eu subindo uma escala de exaltação. Mas Deus exaltando, né? Pela exaltação se desce e pela humildade se sobe à presença de Deus. Pela exaltação, eu mesma, no meu orgulho, na minha vaidade, ninguém, eu não preciso de ninguém, então estou mais longe de Deus. À medida que eu me humilho, e essa humilhação é real, é verdadeira, então eu subo a escada que me leva na direção de Deus. Essa escada ereta é a nossa vida nesse mundo, que é elevada ao céu pelo Senhor, se o nosso coração se humilha. Então, nós temos vários textos bíblicos que nos trazem essa ilustração. Todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha vai subir a escada. Esse é o significado da ilustração. Toda elevação é um tipo de orgulho da qual nós precisamos nos precaver, né? O Senhor, o salmista diz ali no Salmo 130, verso 1, Senhor, meu coração não se exaltou, nem foram altivos os meus olhos, não andei em grandezas, nem em maravilhas acima de mim. Mas que seria de mim se não me tivesse feito humilde, se tivesse exaltado a minha alma, como aquele que é desmamado de sua mãe? Assim retribuirias a minha alma. O salmista entendeu esse princípio da humilhação e viveu cada dia mais perto de Deus, né? Então a escada, essa escada que eles apresentam aqui para nós, né? O Peter apresenta, ele faz uma adaptação dessa escada de São Bento. Ela tem alguns degraus. Esses degraus são, primeiro, transformar-se através do amor de Deus. Segundo, falar menos. Terceiro, estar profundamente consciente de ser o principal dos pecadores. Quarto, ser radicalmente honesto sobre falhas e fraquezas. Cinco, ser paciente em aceitar as dificuldades alheias. Desejar submeter-se à instrução de outros e fazer a vontade de Deus, não a sua ou de outras pessoas. No meio do sofrimento, nós precisamos subir a escada da humildade. No meio do sofrimento, a gente costuma só murmurar mesmo. E como tem muitas pessoas que falam bastante no meio do sofrimento. Nunca falaram, mas passam a falar. Somos convidados a falar menos e a refletir mais. Estarmos plenamente conscientes de que nós somos pó. No meio do sofrimento, nós precisamos ser honestos com as nossas fraquezas, né? Como disse no ponto anterior, aceitar nossos limites. Precisamos aceitar as nossas dificuldades, ouvir. Quantas vezes no meio do sofrimento a gente não quer ouvir conselhos, né? Porque a gente acha que a gente consegue se virar sozinho. A gente teima em não ouvir conselhos. A gente teima em não pedir o conselho nem de Deus, porque a gente acha que pode resolver sozinho. Então, a humildade é muito necessária para vencer o sofrimento. E aí a gente lê lá em Mateus, vamos lá também, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, dos versos 3 a 10, nós temos aí as bem-aventuranças, e a gente vê como que aquele que desce é elevado. Subir, o ato de subir a escada da humildade, não é um ato meu necessariamente, não. Enquanto eu me rebaixo, Deus me eleva. Enquanto eu me humilho, Deus me exalta. Não sou eu que piso os degraus para cima. Não, eu estou sempre me humilhando e Deus vai subindo, Deus vai me elevando nos degraus dessa escada. Então o texto diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. À medida que essa construção que Jesus faz aqui, né, nas bem-aventuranças, é tão bonita, porque a gente chora, a gente se põe na situação de mansidão, a gente exerce misericórdia, a gente se torna pacificadores, então a gente se humilha e ele nos recompensa. Esse é o princípio. E no meio do sofrimento, muitas vezes a gente não entende essa questão da humildade, não aceita, nos tornamos orgulhosos, precisamos tomar cuidado com isso. E por último, a última fase é permitir que o antigo gere o novo. É a última. Então nós temos aqui a certeza de que nós seremos abençoados. Ah, eu preciso voltar um pouco antes, irmãos. Eu me esqueci de fazer a referência a Jó, né, aqui na escada da humildade. Porque Jó, a gente lê Jó e a gente se esquece muitas vezes de um personagem muito importante que tem no livro de Jó. Quando a gente fala de Jó, a gente lembra dele, da sua esposa e dos seus amigos. Ele faz Bildade e Zofar, né? Mas não são só esses personagens que tem no livro de Jó. Tem um personagem que é importantíssimo no livro de Jó. E o nome dele é Eliú. Quando Jó está lá brigando com Deus e tal, quando os amigos de Jó estão ali falando, culpando, dizendo que ele é um pecador, aí ele vai e se defende e fala contra Deus, tem um jovem perto deles que não diz nada. Ele só ouve, porque como ele é muito moço e ele tinha que deixar com que os mais velhos falassem primeiro, então ele foi ouvindo aquilo ali há um tempão. E o texto bíblico diz pra gente, o próprio Eliú diz que ele não se manifestou antes por ser muito jovem. Depois você leia lá no livro de Jó. Ele era o mais novo entre eles ali, então ele pensou assim, deixa eles falarem primeiro. Quando acabaram-se os argumentos de todos, então Eliú falou assim, vocês deixam eu falar? E aí Eliú entra na defesa de Jó e de Deus. Eliú defende Jó diante dos amigos dele e Eliú defende Deus diante de Jó. Falou, o que vocês estão falando aqui, tudo isso que vocês estão falando não procede. E Jó ouve humildemente. Todos aqueles homens ouvem humildemente. E isso fez uma grande diferença na atitude de Jó, na atitude posterior de Jó. Então nós precisamos, no momento da dificuldade, no momento do sofrimento, existem pessoas que vão chegar a nós e vão dar conselhos muito errados, como os amigos de Jó. Existem muitas pessoas que vão chegar a querer nos ajudar e, na verdade, vão é nos afundar ainda mais, vão nos atrapalhar, como foram os amigos de Jó. Mas sempre, Deus vai sempre levantar os Eliús na nossa caminhada. Deus vai sempre levantar os Eliús que vão trazer alento, que vão trazer consolo, que vão nos ajudar. Então a gente precisa, no momento do sofrimento, ser humildes. E essa humildade, ela precisa ser tamanha a ponto de reconhecer de onde está vindo o bom conselho. Então, vamos seguir aí. Então, e por último, então, a última fase aí do, né, do sofrimento, necessário ao sofrimento, é permitir que o antigo gere o novo. Essa lição de Jó, que Jó traz para nós. Quando ele seguiu a difícil trilha de permitir que suas perdas ampliassem sua alma para Deus, Deus o abençoou com abundância. Não somente ele foi transformado, Mas Deus deu o dobro do que ele possuía antes. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Sua riqueza foi duplicada. Deus lhe deu outros filhos. A Bíblia diz que as filhas de Jó eram tão lindas, não existiam iguais às filhas de Jó. E ele viveu até uma idade bem avançada. Esse relato tem o objetivo de encorajar a gente a confiar em Deus. Sempre e em todo momento. Esse momento de sofrimento vai passar. E algo novo de Deus virá. Você pode dizer amém? Algo novo de Deus virá. E o estado, queridos, eu gostaria que você tomasse posse dessa palavra hoje. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Eu quero declarar aqui nessa noite que o último estado da sua vida será infinitamente melhor que o primeiro. Pelo menos o dobro, né? Eu disse aqui infinitamente, mas pelo menos o dobro vai ser melhor. E você pode receber isso da parte de Deus, se passar por essas fases do sofrimento. Não vamos nos esquecer disso. Vamos prestar atenção. Vamos olhar para dentro de nós, não vamos esconder, não. Vamos prestar atenção em tudo isso e conversar com Deus a respeito disso. Talvez lutar com Deus, no bom modo de dizer, lutar com Deus, como Jó fez, como Jacó fez, e no final foram extremamente abençoados. Vamos perseverar na espera. Nessa espera, talvez, muitas vezes a gente é muito impaciente. Jó também foi. O importante é que nós sejamos perseverantes. Mesmo que com impaciência, queridos, é melhor. É melhor que mesmo com impaciência a gente fale com Deus do que não fale daquilo que nós estamos sentindo. O importante é que a gente persevere, que a gente permaneça debaixo dessa situação de sofrimento, na presença de Deus, buscando os recursos de Deus para vencer. A gente precisa aceitar os nossos limites. Nós somos limitados, não vamos conseguir passar por isso sozinhos, não vamos conseguir. Somos limitados em todos os níveis. E o sofrimento nos deixa ainda mais limitados. Então precisamos aceitá-los. Precisamos ser humildes, até porque, ora, uma coisa puxa a outra, né? Se eu sou limitado, eu preciso reconhecer que há pessoas que podem me ajudar. Se eu aceito as minhas limitações, eu vou reconhecer que há pessoas que podem me ajudar nesse sofrimento. Uma coisa que é muito comum, irmãos, muito comum, é que as situações chegam a nós, pastores, quando elas já não têm mais jeito. É extremamente complicado. Às vezes as pessoas passam por questões que são... Elas estão ainda pequenas, mas a gente não entende a limitação que nós temos. E aí a gente vai vencer isso sozinho. Quando as questões chegam para nós, elas já estão extremamente difíceis de resolver. Eu já passei por muitas situações assim, por exemplo, com casais que aparentemente estavam tão bem ali na igreja. Vivi uma situação assim na igreja em que eu estava antes de vir para cá, né? Então, um casal que quando trouxe a situação para nós, os papéis já estavam correndo no cartório, os papéis do divórcio. Eles não vieram pedir ajuda, eles vieram só comunicar. Por quê? Porque enquanto eles estavam tendo a crise, nos momentos ali de muito sofrimento, eles não procuraram ajuda, até chegarem no ponto máximo de desentendimento, decidiram que iam se separar e os papéis já corriam já no cartório. Graças a Deus nós tivemos como reverter. Glória a Deus por isso. Pedimos para que eles dessem um tempo na papelada, e nós fizéssemos um tempo de consagração, de aconselhamento. Graças a Deus estão casados ainda até hoje e vivendo muito bem. Graças a Deus, são as notícias que eu tenho. Nós precisamos aceitar os nossos limites no sofrimento e buscar ajuda. E aí ter a humildade de receber essa ajuda, né? Subir a escada da humildade. Assim nós vamos permitir que o antigo gere o novo. E a soma disso aí, de tudo isso aí, tem uma igualdade. O resultado é um novo relacionamento com Deus. Se nos permitirmos passar por essas fases, teremos um novo relacionamento com Deus. E esse é o tema do nosso próximo capítulo. Vamos falar sobre o descanso semanal, sobre as disciplinas espirituais, sobre estar com Deus. Você lembra que nós falamos no início que é necessário parar, né? É necessário desacelerar. Daqui a pouco. No estudo da próxima semana, é daqui a pouco mesmo, semana que vem, a gente vai falar sobre isso.